Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura e muitas crises existenciais. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
Oi, pessoal. Oi, Fran.
Oi, Vani. Olá, pessoal.
Hoje nós vamos comentar algumas leituras que nós fizemos nos últimos meses. Todos os exemplares foram cedidos pela Companhia das Letras.
O primeiro livro que eu quero apresentar para vocês é O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Eu li há um ou dois meses, mais ou menos, quando a companhia enviou para gente. E fazia muito tempo que eu estava curiosa para conhecer esse livro, e eu sei que ele vem de uma linha de literatura periférica que eu já tenho um certo interesse, desde 2015, mais ou menos, quando eu conheci Ferrez e Sérgio Vaz. E o primeiro livro que eu li de literatura periférica foi Capão Pecado, que foi um livro que me marcou muito. Então, eu estava curiosa para conhecer um que fosse escrito por alguém mais jovem. E o Giovanni, ele tem 28 anos. Ele nasceu em Bangu, no Rio de Janeiro. E o livro tem 13 contos, desde infância, adolescência e vida jovem adulta nas favelas. E ele foi muito fácil de ler, muito rápido de ler. E é fácil de digerir também. Mas ele apresenta uma realidade que, enfim, por mais próxima que às vezes pareça, não é a minha, não é a nossa. Então, algumas coisas foram bem impactantes, principalmente os que são narrados por um adolescente ou uma criança. Tem algumas fases que demonstram que o personagem está começando a entender um pouco de diferenças de classe, de classe social, ou entender o que ele sofre, algum tipo de preconceito, que ele é olhado de uma forma diferente, que ele sofre algum tipo de racismo. E nos que os personagens são adolescentes ou jovens adultos, tem uma presença muito grande de drogas. Então, eles falam muito de consumo de drogas, ou de tráfico, ou de operações policiais. As questões com policiais também são muito presentes nas histórias. E acho que isso demonstra uma coisa muito próxima da realidade.
Eu já tinha ouvido falar desse livro, e eu li que o Chico Buarque, depois que leu, ele disse: fiquei chapado. Você ficou chapada?
Eu não fiquei chapada, eu não me senti chapada. Era um livro que eu sei que as pessoas tinham muita expectativa, porque quando a gente postou no Stories, algumas pessoas vieram me perguntar se era realmente tão bom quanto todo mundo dizia. Mas eu não me senti chapada, não.
Há uma coisa que eu queria perguntar. Em qual período se passa, mais ou menos? Porque se for muito recente, os contos se passam na época da UPP.
Eu ia falar que eles são bem recentes, sim. Dá para perceber que é bem recente. E aí eu abri justamente... Eu fui procurar uma citação agora e eu abri justamente em uma que ele começa contando de quando as UPPs invadiram o morro. Então, sim, é super recente, na verdade.
Foi com isso que eu fiquei curiosa, pensando que se é tão recente, não podia escapar da realidade da UPP, da Unidade de Polícia Pacificadora, do quanto ela virou certas comunidades de cabeça para baixo e a vida, de alguma maneira, se reinventou. E agora, chegar a ler um livro como esse, contando essas histórias, com essa reflexão sobre esse momento tão... que para a gente aqui no Rio foi tão marcante, perceber agora, a partir de agora, os impactos dessa política é um desafio. E que bom que está tendo uma reflexão e rendendo frutos como esse.
É bastante longe da minha vivência, né? Mas eu achei bem interessante e bem interessante ser citado, porque isso me dá a impressão de que é muito próximo da realidade mesmo. E o que eu acho interessante também é o contexto em que ele conta. Porque nesse, por exemplo, ele fala que foi assim que a UPP invadiu o morro, das dificuldades que, enfim, as pessoas tinham para comprar droga e o quanto de criança de 8, 9 anos eles viam vendendo droga, e que era só isso que eles encontravam. Tem até uma parte que ele fala que, apesar de ser assustador, a gente se acostuma. E é muito bizarro pensar nisso, mas também é muito real, quanto parece que a gente deixa isso amortecer, sabe? Que a gente realmente se acostuma e com essa realidade que não deveria nem existir.
Agora fiquei curiosa com a linguagem. Você usou o verbo invadir. É assim que ele se refere no, nos contos, como invasão? Que isso aí não é um detalhe. É uma forma de ver muito próxima do que a gente consegue ver hoje. Mas naquela época parecia meio que uma promessa de salvação, que muita gente acreditou.
Não, ele usa mesmo, quando a UPP invadiu o morro. E na verdade, dá para perceber bastante pela linguagem os conflitos que tinham com a polícia, porque aqui nesse caso é invasão, mas ele fala de outros confrontos com polícia, polícias que agrediam morador, ou enfim, que agrediam os moleques que estavam só usando maconha e coisa do tipo. Dá para perceber que. Enfim, né, para os personagens, enquanto moradores da favela, moradores de comunidade, o quanto essas presenças são incômodas e que são mesmo invasão, que são bem violentas. Ainda falando disso da linguagem, não dá para negar que tem um peso muito importante, eu acho que a essência do livro está principalmente nisso, na forma que ele se expressa, mas algumas questões também que me incomodaram, então a forma que eles falam sobre mulheres ou sobre usuárias de crack, por exemplo, até numa questão mais. Eu não sei se é uso sexual ou abusiva, mas enfim, foram algumas descrições de cenas que me incomodaram. Teve um conto que foi muito mais forte para mim, que é de um adolescente que começa a perceber o racismo que ele está sofrendo, e enfim, começa a perseguir a uma pessoa só para entender essa sensação que ele tem de causar medo, mas também tem outros onde ele está com grupos de amigos e falam sobre mulheres, falam sobre pagar R$ 5 para ganhar um boquete de uma cracuda, por exemplo. Isso me incomodou muito. E aí eu estou até agora tentando digerir se me incomodou, o porquê disso me incomodou, se é de fato tão desagradável quanto me soou.
O meu palpite é que foi o estranhamento da realidade. Eu acho que esse aspecto está muito longe da sua realidade. E talvez a diferença seja aí entre uma narrativa que corrobora com essas situações de sexualização ou abusivas, ou uma narrativa que é mais crítica com relação a isso. Mas eu acho interessante você tentar entender esse estranhamento de onde vem.
Quando eu comentei isso com alguns amigos, eles não tiveram a mesma sensação de estranheza que eu. Então eu entendo que são comentários que façam parte da realidade. Eu não sei, eu não tenho uma resposta certa se precisava estar ali ou não, mas eu acho que acaba sendo tão corriqueiro e tão comum que às vezes essa é justamente a questão, né? Às vezes é uma questão que se torna tão normal que não tem por que não falar, não tem por que pensar melhor sobre isso. E aí cabe ao leitor, e no caso eu, refletir, entender e, enfim, absorver.
Eu sempre me pego pensando nesse tipo de conflito. Não que eu ache o máximo certas cenas, assim, principalmente com abusos, né? Mas eu acho que tem uma forma de tratar desses assuntos de uma forma até crítica. Tem vários exemplos disso. Geralmente são mulheres que conseguem fazer isso, tipo o conto da Aia.
Faz muito tempo também que eu não leio outras coisas que não foram escritas por mulheres. Então, não sei se isso causa também um pouco de estranhamento, porque eu tenho lido coisas muito mais críticas.
Eu acho que um livro, a gente, gostando ou não da história, do que foi selecionado para entrar nessa narrativa, eu acho que o interessante é justamente isso que está te acontecendo, o conflito. Porque ler alguma coisa e ficar completamente indiferente é desanimador no final, né? Parece que você gastou um tempo, fechou o livro e... Ah, mas pelo menos você sai dessa leitura com muita coisa para pensar, né? Inclusive para as próximas leituras também.
É, e quando eu tiver uma conclusão sobre isso, eu compartilho com você.
Ah, que ótimo. Nesse mês da consciência negra que está chegando ao fim, eu escolhi falar de livros de duas escritoras negras nordestinas. O primeiro livro é Redemoinho em Dia Quente, da Jaridia Reis. É um livro de contos também, publicado esse ano pelo selo Alfaguara. E a Jaridia Reis é uma escritora cearense, uma cordelista já conhecida por resgatar histórias de mulheres brasileiras. E nesse livro de contos, ela também parte dessa perspectiva de mulheres, mas em especial das mulheres do Cariri, no Ceará, que é a sua terra natal. Então, de certa maneira, esse trabalho também é uma espécie de resgate das raízes e, ao menos um dos contos, ela confirmou que é autobiográfico. E a Jarid chegou a comentar em algumas entrevistas sobre como foi impactante ela conseguir lembrar de alguns cenários, de algumas situações. Eu acho que tudo isso teve um efeito muito positivo na escrita dos contos, porque a gente consegue perceber que ela desafia os estereótipos sobre como é essa vida no sertão, sobre como é a vida da mulher no Cariri. E não é novidade para ninguém que, nesses últimos anos, tem crescido. A gente tem visto com muito mais frequência, especialmente nas redes sociais, uma hostilidade, uma avalanche de preconceito contra nordestinos em geral, e só o fato da gente entender nordestinos enquanto um grupo homogêneo já é muito problemático, já é seríssimo. Então, falando com todas as letras aqui, é um sinal de ignorância, ponto. E na conjuntura atual, eu acho que já tem muita gente orgulhosa da própria ignorância, então estejamos atentos, porque ignorância é muito confortável. Parece uma almofada feita sob medida para sua bunda. Então...
Esse episódio tá bom, né? Primeiro descrevendo cenas de boquete, depois falando de almofadas confortáveis para bunda.
Mais 18. Mas continuando. Eu não sabia muito sobre o Cariri, até que em 2017... Graças a um convênio entre a minha universidade e a Universidade Regional do Ceará, eu tive a oportunidade de conhecer vários pesquisadores, doutorandos, mestrandos do Cariri, e ouvir essas histórias, as suas preocupações e também os seus motivos de orgulho local. Que é isso, a região do Cariri não pode ser resumida por histórias estereotipadas de pobreza, ou então pela estátua de 27 metros do Padre Cícero em Juazeiro do Norte. Nós estamos falando de uma região metropolitana, com seus problemas, com seus desafios, com as suas desigualdades, esse esbarrar entre pobreza e expansão econômica que ajuda a construir uma realidade que não é preto ou branco, são vários tons de cinza. Então, encontrar um livro como o da Jarid, com uma diversidade de cenários e contextos socioeconômicos, e mergulhando em diferentes temáticas como religiosidade, relações familiares, assédio, violência doméstica, sexualidade, e até um tom meio sobrenatural em alguns contos, é um leque que se abre. Então, entre as personagens, nós temos mulheres de todos os tipos, crianças, idosas, trabalhadoras de diferentes campos, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais. E o que eu sinto como leitora, não especialista, mas leitora empolgada mesmo, é que o ponto alto da produção da Jarid é a construção das personagens. Então, são personagens sólidos até mesmo para histórias curtas. As lendas de Dandara, por exemplo, nós temos um zumbi de Palmares nunca antes visto. Ele é representado com uma sensibilidade e rompendo com todas aquelas tentativas de caracterizá-lo como um rebelde selvagem. Então, o que eu posso dizer é, eu mal posso esperar pelos próximos personagens que a Jared tem para apresentar pra gente.
Eu ainda não li, mas eu fui pesquisar algumas coisas sobre, algumas coisas por cima. E eu tinha visto, acho que esse ponto que você comentou sobre a construção dos personagens e principalmente também a diversidade de personagens que ela tem, foi algo que me chamou muito a atenção. E é uma coisa que eu quero ler assim que eu conseguir. Eu acho também que esse ponto de entender a identidade das pessoas e pensar o quanto essas histórias são reais é uma coisa que mexe muito comigo. Então, me traz bastante questões, como, enfim, já expressei aqui, mas também, mas também me dá vontade de conhecer mais. Eu não conheço o trabalho dela ainda, mas eu acompanho você falando com bastante empolgação, então eu sei que é bom. E tenho muita vontade de conhecer, acho que as coisas que eu li também sobre os personagens ou o resumo de alguns contos instigam bastante, né? E é isso, tem muito da realidade, tem uma representatividade muito grande, uma representatividade de verdade. E eu vi uma outra pessoa com algumas críticas, mas, sinceramente, por tudo que eu li, por tudo que você falou, eu não sei se fazem sentido, não tem parecido que fazem sentido. Então, eu só tô na vontade de ler mesmo.
Pois é, eu sou suspeitíssima para falar, porque eu já acompanho o trabalho da Jared há muito tempo. Fui uma das primeiras a comprar As Lendas de Dandara. Eu não sei qual era a expectativa das pessoas, sinceramente. Ela experimenta de tudo. Eu acho que é uma grande experiência. Ela experimenta de tudo. E tem essa diversidade, essa representatividade. Tudo isso, para mim, é muito significativo.
É, eu tinha visto alguém falando que tinha achado mais do mesmo, mas, sinceramente, eu não entendo de onde mais do mesmo vem com tanta pluralidade, assim, vem de, enfim, Cariri é uma região que nunca vi sendo explorada por nenhuma outra literatura, diversidade de personagens, de sexualidade, de crenças, de jeitos, enfim, tira todo esse estereótipo de nordestino, que eu acho que tem sido muito importante também, e quanto mais a gente se afastar dessas ideias ignorantes, melhor. Eu, sinceramente, não vejo a hora de ler. E eu acho, inclusive, que na biblioteca do Sesc Bom Retiro tem. Então, eu quero, assim que eu voltar lá, quero pegar emprestado para poder ler. Continuando essa vibe relatos e vidas reais, o outro livro que eu li foi As Últimas Testemunhas, da Svetlana Alexievich, que talvez vocês conheçam pelas vozes de Chernobyl, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Ela foi vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015. Não foi um livro fácil, não foi um livro que dá para você ler várias histórias de uma vez. Ele tem mais ou menos 100 relatos de pessoas que na época da guerra eram crianças, e cada comecinho de relato tem a idade que a pessoa tinha, a idade que a pessoa tem, enfim, na época da publicação do livro, e a profissão que ela exerce hoje. Acho que esse é um ponto também muito, muito duro de pensar em tudo isso, em como a vida segue e a vida seguiu, apesar de tudo e apesar dos traumas. Uma coisa que eu já tinha pensado, mas acho que nunca tinha verbalizado antes de conversar com você. Eu gosto muito de todos esses relatos jornalísticos, acho que são os meus trabalhos preferidos, mas os relatos dela são muito cruéis, são muito descritivos. Então, teve dia que eu não consegui ler mais de um, porque era muito pesado. E dá para imaginar todas as cenas e pensar em que essas pessoas foram crianças descrevendo cenas de guerra, pessoas morrendo ou sumiço dos pais. Tem uma carga emocional muito, muito forte. Embora a obra dela seja excelente, é muito crua, É muito esfregar na cara o que tudo isso deixa de marca e de trauma, sabe?
Ah, eu entendo. Exatamente por isso que eu tô fugindo desse livro por enquanto. Assim, eu já li dois livros dela, o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher primeiro, que fala sobre as soldadas soviéticas que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. E eu também li Vozes de Chernobyl, sobre as vítimas da tragédia na usina nuclear na Ucrânia, na década de 80. E esse em especial foi um livro muito difícil de ler, porque, assim como você falou dessas últimas testemunhas, ele tem relatos explícitos sobre como as pessoas adoeceram e morreram. Então, como é possível tanto sofrimento? E eu acho que é isso mesmo que me intriga nessas obras da Svetlana. Por que que essa é a perspectiva dela para contar as histórias? Claro que ela conta histórias de tragédias, mas assim, é uma carga de sofrimento, é intenso. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que os livros dela, de alguma maneira, romantizem o sofrimento. Acho que é exatamente isso que eu falei. Foi a partir dessa lente que ela escolheu enxergar e nos convidar a enxergar a União Soviética e o que sobrou dos últimos soviéticos, como eles entendiam esses momentos difíceis que eles estavam vivendo. E o mais interessante é que é tudo a partir de testemunhos de gente comum. Tanto tempo foram negligenciadas, inclusive pelas narrativas historiográficas. Então, eu acho que é um trabalho que, antes da escrita, é um trabalho de escuta, e que antes da escuta são os filtros da memória daquela testemunha, com os eventos que elas escolheram contar a partir daquele estímulo que recebe do entrevistador. Então, eu acho que ela deve ser talentosa não apenas na hora de costurar esses depoimentos, mas também na hora de estimular. Em alguns dos livros, ela chega a falar um pouco desse processo. Eu não sei se é o caso das últimas testemunhas, de como ela vai se aproximando da pessoa, como é que ela faz a abordagem.
É, os depoimentos foram recolhidos de 78 a 2004. Eu não encontrei nada sobre ela falando como se aproximou dessas testemunhas, mas uma coisa que me marcou muito nos depoimentos também foi a lembrança de como essas pessoas, quando eram crianças, entenderam ou receberam a notícia de que elas estavam, de repente, no meio da guerra. Teve um outro episódio de podcast que eu ouvi, o Vozes, da CBN, que falava sobre memórias da época da ditadura militar. E aí também são coisas que eu fico tentando imaginar como você chega nesse assunto, ou enfim, o quanto você instiga não só a memória do que aconteceu, mas enfim, a pessoa expressar como ela conseguiu continuar seguindo e como ela transforma isso em força ou em luta, enfim. E é uma coisa que só pelo fato de ela colocar a profissão que algumas dessas pessoas exercem e tal, ou exerciam depois de adultas, me faz ficar pensando também, sabe? É muita coisa para digerir, então vira e mexe, tem que dar uma pausa e aí respirar e aí ler de novo e mergulhar na história, mas ela faz um trabalho muito bom e eu concordo que não tem essa romantização, apesar das cenas serem muito explícitas, as descrições, mas tem uma fala que eu achei dela numa entrevista, que é o quantas histórias incríveis as pessoas comuns carregam. Eu acho que essa é uma das coisas que mexem comigo também. Eu gosto muito de relatos e de registros de histórias por isso. E, para mim, o trabalho dela é pesadíssimo, mas não peca nesse sentido.
A minha segunda leitura foi Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Ela era uma autora maranhense negra, professora, que nasceu na década de 1820 e faleceu em novembro de 1917. E ela foi uma pioneira entre as romancistas brasileiras. Úrsula foi publicada pela primeira vez por volta de no fim da década de 1850. Mas muita gente nunca ouviu falar até hoje, né? Eu ouvi falar pela primeira vez, deve ter uns 5 anos. Isso por quê, né? Porque a obra só foi, assim, redescoberta mais de 40 anos depois da morte da Maria Firmina, mais de 100 anos depois da primeira publicação. Eu acho que esse é um exemplo perfeito do apagamento dos intelectuais negros e ainda mais complicado porque o livro foi assinado com o pseudônimo de Uma Maranhense. Então demorou muito para que a autora fosse identificada. Mas focando no livro agora, em primeiro plano, assim, tá o amor proibido entre dois jovens, Úrsula e Tancredo. Mas o que marca para valer na leitura é a forma como a Maria Firmina dá voz aos personagens escravizados. Considerando que a história se passa antes da abolição da escravatura. Foi publicado antes da abolição da escravatura, né? Não podia ser diferente. E a Maria Firmina, ela era uma abolicionista. Ela chegou a compor músicas abolicionistas e esse era um tema muito caro para ela. Mas na parte branca da história, nós temos, assim, no livro, muitas paixões repentinas, explosivas, ciúme, muito choro e muitos desmaios e sangue derramado. Porque o livro Úrsula é mesmo um exemplo do movimento romântico no Brasil. Então, com todo sofrimento. Já na parte negra da história, bizarro como eu estou divulgando o livro, mas enfim. Nós temos dois personagens escravizados que servem a Úrsula e a mãe da Úrsula. São eles o Túlio e a Susana, que já é uma mulher idosa. Então, desde o início da história, o Túlio desenvolve uma conexão muito especial com o mocinho, vamos dizer assim, Tancredo. E é uma conexão baseada em gratidão. Então, o Tancredo é grato por uma boa ação que o Túlio fez. E o Túlio é grato por ser tratado como humano. Como um possível irmão por um homem abolicionista. E a gente vê que tem um desequilíbrio aí. É um desequilíbrio que causa desconforto, mas esse desconforto do leitor de 2019, eu acho que é importante para a gente pensar, por exemplo, numa coisa que a gente discutiu no episódio sobre amizade e antirracismo, que é o problema do Salvador Branco. Então, se você não ouviu esse episódio, já vai preparando. E a outra perspectiva é a da Susana, e aí já é a narrativa da diáspora mesmo, da travessia, da desumanização, da violência. Então são falas muito fortes, é como se fosse um depoimento mesmo. E é a prova de que personagens inicialmente secundários podem ser ricos, podem ter histórias próprias. Tanto o Túlio quanto a Susana podiam ser apenas trampolim para os protagonistas brancos, como a gente ainda encontra na literatura, no cinema, nas novelas, nas séries. Mas aqui esses personagens são fundamentais para que a Maria Firmina deixe a sua mensagem sobre escravidão e sobre abolição. Eles roubam a cena. É isso. E aí fica a questão infame. Esse é um livro panfletário? O que você acha?
Meu Deus!
E se for? De onde, eu me pergunto, de onde vem essa indignação com que é classificado como panfletário, assim, de uma forma pejorativa? De onde vem esse desprezo? E eu me pergunto, quem perde e quem ganha quando nós nos forçamos a ser isentos ou quando nós acreditamos que podemos ser isentos, sabe? Eu acho que em 1850 ou 2019, eu acho que não há tempo a perder. Tem muita gente aí mostrando que não é preciso ficar em cima do muro para contar uma boa história. E é isso, pode descer e escolher seu lado do muro, a gente vai conseguir te ouvir. Ponto.
É, também queria falar que ela também foi doodle do Google esses dias, né? Esse tempo atrás. Então, talvez algumas pessoas também conheçam a história dela por conta disso. Sobre ser um livro panfletário, a minha pergunta é a mesma pergunta que a sua, e se for? Eu acho que isso é bom, acho que isso é importante. Eu acho que isso fortalece e acho que isso mostra a parte da história que foi, não foi ouvida e que foi negada por muito tempo. Então, é também, de novo, outro livro que eu quero ler e conhecer. Também por parte desses relatos, hoje a gente falou muito de livros com relatos históricos e reais, isso é bem legal. Principalmente porque a gente precisa começar a se aproximar daqueles temas que são esquecidos, que são colocados de lado, ou que a gente ignora porque, enfim, cutuca alguma coisa, né?
A ferida, né? A ferida que tá aberta. Ah, só para acrescentar, a edição da Companhia das Letras tem uma longa introdução discutindo o apagamento da Maria Firmina e também do livro. E no fim do livro tem uma cronologia, que é meio que uma tentativa de contextualização atlântica dessa temática da escravidão. Então, falando agora como historiadora palestrinha, que essa perspectiva atlântica significa prestar atenção nas interações entre América, África, Europa, e ela tem sido muito produtiva nas investigações, assim, sobre a escravidão, nas suas rotas. Eu acho que não dá mais para tentar compreender esse Brasil do século XIX, por exemplo, como um bloco isolado, porque você vai deixar escapar muitas dinâmicas, muitas perguntas e muitas respostas também. Então, acho que nesse momento em que tanta gente está acreditando que a Terra é plana, vamos lembrar que o Oceano Atlântico não é marolinha, né? Que parte da construção desse Brasil se deve muito ao vai e vem pelo Oceano Atlântico de migrações forçadas.
Acho que o livro, que tem uma carga histórica muito densa, às vezes, assusta um pouco as pessoas, ou tem aquele sentimento de que ah, eu não vou entender, então não vou ler. E eu gosto de saber que essa edição tem essa contextualização, essa introdução, essa cronologia, e tendo esse contexto todo, tendo essas explicações, essa aproximação entre cenários históricos, enfim, as questões socioeconômicas e questões sociais, ajuda e, bom, já está na palma da sua mão, então ajuda a digerir melhor, a entender melhor, e a se fazer mais perguntas a partir dessas leituras. Para mim, pelo menos, é muito válido. Eu gosto muito quando encontro um livro mais completo, ou, enfim, quando encontro coisas que me ajudem a me situar naquele momento. Pode parecer coincidência, e foi, mas a gente falou de livros que trazem muito contexto histórico, que trazem muitos relatos, muitas histórias que foram vividas por pessoas, muitas histórias que a gente precisa conhecer. A gente falou de personagens e pessoas negras contando suas histórias, de personagens favelados contando suas histórias, de jornalistas contando histórias de pessoas que viveram na guerra. Isso tudo é muito importante, isso enriquece, isso faz a gente conhecer outras realidades, se aproximar de outras histórias. E acho que, principalmente, se fazer perguntas e se tirar desse lugar conforto, dessa almofada confortável que a gente está, para poder avançar e para poder, enfim, ir atrás de novas verdades e atrás de fortalecer tudo aquilo que a gente acredita. Se tiverem lido alguns livros, comentem com a gente, venham conversar com a gente sobre isso, se não tiverem lido, que tenham vontade de ler também. E lógico, para não ficar só falando de livros, em breve o Mas Feministas tem o seu segundo sorteio.
Os ouvintes do Mais Feministas têm desconto na loja Veste Esquerda. Visite vesteesquerda.com.br e use o nosso cupom FEMINISTAS. Se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. No Twitter somos Mais Fem Podcast e no Instagram Mais Feministas Podcast. Você encontra nossos textos e todas as informações sobre o nosso trabalho no medium.com/maisfeministas. As referências dos episódios estão no site opodcastadelas.com.br/maisfeministaspodcast. Se você quiser conhecer mais podcasts legais, procure pelas hashtags Mulheres Podcasters, Podosfera Preta, Podcasters Negros e LGBT Podcasters. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima. Tchau!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.